A doutora Daniela veio hoje com a missão de falar sobre um assunto que está na pauta das pessoas, né? A gente sabe que tem muita gente, não só gordinha, gente obesa, né? Tem diferença em estar com excesso de peso, sobrepeso e a obesidade. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade, também é o Dia Nacional de Prevenção à mesma doença, que é uma data que foi instituída pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, tem instituições que reverberam também esse cuidado. E nem todo mundo sabe que é uma doença. Obesidade é uma doença, doutora Daniela?
Obesidade é uma doença, e inclusive na medicina a gente tem um livro que se chama CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, em que há muitos anos já existe um código para designar essa situação da obesidade. Então, a gente sabe também que existem muitos disque-disque, né? Ah, a pessoa é obesa porque não se cuida, a pessoa é obesa porque é preguiçosa. É claro que a gente não pode atribuir o desenvolvimento do quadro da obesidade a um fator só, Beverly. A gente tem que pensar que é um conjunto de fatores que ao longo do tempo acabam trazendo esse problema, que é um problema bem sério, é um problema potencialmente muito grave para a saúde. Como oncologista e nutróloga, eu até vou fazer assim um link, vou me aventurar a fazer uma associação, tá? A gente sabe que o câncer é uma doença que tem o potencial de se espalhar por todos os nossos órgãos. Mas eu diria para vocês que a obesidade, de certa forma, ela se manifesta como câncer, porque ela afeta todos os nossos órgãos e sistemas. Então, além do comprometimento físico, a gente também sabe que ela causa um comprometimento emocional, um comprometimento social. Então, é uma doença que precisa ser conversado sobre isso e precisa ser esclarecido. Uma outra coisa que eu também vejo com frequência, né, são pessoas que dizem assim, que foram fazer um check-up e que tem uma quantidade de gordura corporal aumentada e dizem assim, ah, o meu check-up tá todo bom e eu sou um gordinho ou uma gordinha saudável. Isso é uma coisa que não existe, porque é uma questão só de tempo para o nosso corpo começar já manifestar a consequência dessa agressão. Então, tu imagina assim que o nosso corpo continuamente ele está sendo bombardeado de uma forma mais ou menos intensa. Então, até o dano aparecer, é só uma questão de tempo. O alicerce está sendo bombardeado. Então, até a nossa casa ruir, o nosso prédio ruir, é uma questão de tempo para isso acontecer.
Olha que importante isso. Já que é uma doença, eu dei uma olhadinha, doutora Daniela, e há múltiplos fatores que levam à obesidade, porque a grande pergunta, inclusive, na live, quem está acompanhando, a gente cola na live, é facebook.com/redetuarádio. Lá na live, o título dessa entrevista é Por que engordamos, né? Porque dá a impressão, doutora Daniela, que as pessoas engordam porque elas querem. Ah, eu me relaxei, eu me descuidei. E a gente até ouve isso na boca das pessoas que estão com ou sobrepeso ou já com obesidade, dizendo, ah, eu relaxei quando eu engravidei, depois que eu casei, a gente não sai mais. Dá uma impressão de que tem a ver com o relaxamento. E, na verdade, até pode ser um dos fatores, mas tem a ver muito com causas muito diferentes. Não é uma causa só isso?
Sim. Então, eu também atendo muitas pessoas que me dizem, ah, doutora, eu tenho uma obesidade genética, porque todo mundo na minha casa é obeso. A minha avó, meus avós, meus pais, meus tios, meus irmãos, meus filhos, né? Então, assim, várias gerações acometidas por essa situação. Então, a gente sabe que o estilo de vida, ele é muito mais determinante do que a genética. Então, no caso de obesidades hereditárias, elas seriam em torno de 3 a 5% dos casos. Os outros, vamos arredondar para 95% dos casos, eles são ligados ao estilo de vida e aí sim, Beverly, multifatoriais. Então, como a gente falou na introdução, né, do Outubro Rosa e do cuidado com o corpo, o não se cuidar, e isso tem a ver com escolher o que a gente vai comer, adotar um estilo de vida saudável, seja caminhar, seja subir escada, seja se matricular numa academia, seja passear com o cachorro ao redor, na quadra ao redor da sua casa, tudo isso são estratégias e alternativas para a gente, de uma forma pequena e constante, evitar que esse problema se estabeleça.
Entendo. Doutora Daniela, hoje a gente sabe que as pessoas, elas têm um pouco mais, elas têm muito mais informações, mas nem todo mundo tem as informações adequadas, isso que eu quero dizer. E tem uma gama de pessoas já defendendo essa questão de abaixo a gordofobia, porque sim, há um olhar, né, para a pessoa que é obesa, gorda, cheio de preconceito. A gente tem que ser honesto. O Leandro Hassum é um caso, né? Ele perdeu trabalhos, teve que se justificar que ele era bom no que fazia, mesmo não sendo gordo, porque estava associado com a questão do humor a ser gordinho, né? A pessoa que é gordinha sorri fácil. Então, tem vários mitos que precisam cair por terra. Quais desses mitos gostaria, por gentileza, de dizer, não, isso não está relacionado, isso é mentira, a gente tem que acabar com isso, falar sobre isso e buscar ajuda?
Beverly, eu acho que isso que tu está falando é muito importante, e essa questão, assim, da ditadura da beleza é uma coisa que tem que ser revista, porque se a gente for ver, hoje em dia, a quantidade de adolescentes, e tanto meninas como meninos, que não é uma doença mais só relacionada ao sexo feminino, ao desenvolvimento de transtornos alimentares, tá? Então, essa busca pelo corpo ideal e o corpo, às vezes, intangível, né? Porque nem todo mundo, felizmente, nasceu com todas as características, né? Que a Gisele Bündchen, por exemplo, vamos usar como um exemplo, tem. E eu, se quiser ficar como ela, vou me frustrar, porque todo o meu, falando agora também de hereditariedade, né, todo o meu biotipo, ele não é de acordo. Então, tem coisas que são características inatas da pessoa que podem ser lapidadas e aperfeiçoadas ao longo do tempo. É claro que é muito importante a gente, então, esclarecer para que não se tenha, assim, desenvolvimento de casos de transtorno alimentar, que são doenças também muito graves, que causam um sofrimento físico, emocional para o paciente, para a família, para os amigos que cercam. Mas eu acho louvável essa questão de a gente se amar e aceitar o nosso corpo, mas a gente também não pode se largar. Então, tá, eu não tenho o biotipo da Gisele Bündchen, mas aí eu vou sair daqui e vou passar no mercadinho da esquina ou na padaria da esquina e vou fazer um café colonial agora às 9h30, 10 horas da manhã. Isso aí não é adequado para ninguém. Isso é saúde, Beverly, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar e se amar e aceitar o nosso corpo, de certa forma, com algumas características que são inatas, mas não pode também banalizar, ah, tá, eu nasci assim, então eu não vou ter cuidado. Então, eu acho, assim, que é uma situação bem, ao mesmo tempo, controversa e delicada, mas que a gente tem que continuar explorando esse assunto.
A síndrome da Gabriela, né? Exatamente. Eu nasci assim, exatamente. Eu vivi assim, não, né? Não precisa, né?
E eu acho bem importante também falar, Beverly, que do ponto de vista estatístico, né? Hoje, 65% dos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. Então, isso é um problema de saúde pública, como a gente falou, com todas as consequências que isso pode trazer para a saúde, para o sistema de saúde, seja o sistema privado, seja o sistema público, porque é uma conta que não vai fechar daqui a pouco, pela quantidade de doenças e outras situações e incapacidades que vão acabar surgindo em decorrência disso. Cada vez mais pacientes com doenças cardiovasculares, com doenças metabólicas como diabetes. O câncer é uma doença que tem um link muito grande com a obesidade. A gente também tem que lembrar de todas as doenças ortopédicas, algumas doenças ortopédicas que também são agravadas pelo excesso de peso e que demandam procedimento cirúrgico, colocação de prótese, dor crônica. Então, é uma coisa que tem que ficar o alerta para a gente, no bom sentido, ressignificar a nossa comida, os nossos hábitos, né? Ninguém precisa desenvolver um quadro de ortorexia, que então, ortorexia também é um transtorno alimentar em que a pessoa vai cuidar tudo que come, ou vigorexia, que são aquelas pessoas que fazem atividade física de uma maneira desmesurada. Então, isso também não é o ideal, mas que a gente, dentro de um bom senso, tenha esse autocuidado.
Deixa eu agradecer as pessoas que estão na live, tem perguntas surgindo também, doutora Daniela. A Jussara Reis está acompanhando, obrigada, Jussara. O Paulino Taufer, ele mandou um bom dia, doutora Daniela, tudo bem?
Tudo ótimo.
A Aldete Maria Valentini também, ela escreve pra gente aqui, nossa, que entrevista legal, super interessante, bom dia.
Bom dia para todo dia. Mundo.
Doutora Daniela, antes de inserir os outros ouvintes que também estão participando pelo WhatsApp, quem quiser continuar é 999-530616. Quem prefere o telefone 3220-9400, pode fazer sua pergunta também, aproveita. E quem precisa pode ir para a live agora também, quem quer, né? Live no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, cola lá. A diferença, então, entre a questão do sobrepeso e a questão da obesidade, quando é uma coisa e quando é outra, porque isso gera também uma confusão. Eu sei que tem gente que está com 2 quilos a mais do peso ideal e já está de dieta. E tem gente que está muito acima do peso e não está nem aí. Então, tem uma confusão de quando a gente realmente tem que ficar mais atento e quando a gente precisa também relaxar, né? Relaxa.
Então, do ponto de vista clínico, né, e assim, para a saúde geral, a gente, para determinar se uma pessoa é obesa, ou se ela tem sobrepeso, ou se ela está com a composição corporal dela adequada, a gente usa um marcador, um parâmetro chamado índice de massa corporal, que todo mundo que está nos escutando agora só precisa ter lápis e papel ou uma calculadora na mão para se enquadrar dentro dessas categorias. Então, a gente usa o peso, o nosso peso atual, dividido pela nossa altura ao quadrado. Então, a gente vai chegar num resultado. Quando esse nosso cálculo fica entre 18,5 e 24,9, a gente considera que o índice de massa corporal dessa pessoa está adequado. Entre 25 e 29,9, a gente considera que a pessoa tem sobrepeso. E a partir de 30, a gente considera que a pessoa tem obesidade. É claro que dentro dessa categoria da obesidade, a gente tem os casos da obesidade de terceiro grau, que seria quando esse índice de massa corporal, ele fica a partir de 40, que aí a gente chama, um termo que eu não gosto muito, mas que é o termo que se usa, de obesidade mórbida. Então, a gente sabe que quanto mais esse nosso índice de massa, a partir de 25, aumenta, pior são esses nossos indicadores de saúde. Ao mesmo tempo, quando o nosso índice de massa corporal fica abaixo de 18,5, a gente tem que fazer uma diferenciação entre pessoas que têm o que a gente chama de magreza excessiva, que são aquela pessoa que é o magro de ruim, né? Que é a pessoa que tenta comer e não ganha peso, né? E aí a gente também tem que fazer uma diferenciação entre se ela ganha gordura ou se ela não ganha músculo, massa corporal, que é uma coisa, uma massa muscular, que é uma coisa muito importante para a nossa saúde, que a gente tenha músculo e músculo de qualidade, ou se a pessoa tem um quadro de desnutrição, que cursa com uma série de doenças, com as doenças oncológicas, com doenças degenerativas, quadros de pós-operatórios de cirurgias abdominais com complicações. Então, a pessoa acaba diminuindo, tendo um emagrecimento muito excessivo, com uma perda da qualidade nutricional e da sua composição corporal. Então, nesse caso, a gente considera desnutrição, que é diferente da magreza excessiva. Mas, de novo, hoje a nossa preocupação é com esse público de pessoas que têm sobrepeso e que evoluem para a obesidade. E acho bem importante falar, Beverly, que nas crianças e nos adolescentes, eu hoje me sinto quase a mensageira do apocalipse aqui no programa, né? Mas que não estou trazendo notícias boas. Mas nessa população das crianças e dos adolescentes, esses indicadores, eles estão cada vez maiores, né? Alertando para que pessoas, às vezes, com 18, 20 anos, já vão estar desenvolvendo doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, outros problemas de saúde, todos relacionados a essa doença que tem como a base principal o estilo de vida.
Doutora Daniela, tem um monte de perguntas e considerações aqui. Eu vou tentar passar algumas aqui. Talvez a gente vai ter que repetir ou, sei lá, concluir na semana que vem. O Antônio, ele mora no bairro Sagrada Família. Ele diz o seguinte, ele, na verdade, ele não é uma pessoa gorda. Ele só tem uma barriga enorme que faz muito tempo. Ele tá com problemas de coração já. O médico tem alertado constantemente ele para essa questão de reduzir. Só que ele não consegue reduzir. Então, ele quer perguntar para ti, doutora Daniela, Daniela, a diferença, se ele se enquadra num caso de obesidade, porque ele tem a barriga, diferente de todo o corpo gordinho. E realmente tem pessoas que só têm uma área, né? Normalmente essa protuberância mais abdominal, e é bem perigosa, né, doutora?
Com certeza. Então, o acúmulo de gordura na região abdominal, que a gente pode determinar isso visualmente, como o Antônio está se autoanalisando, ele é um problema seríssimo, e a própria circunferência abdominal, para homens, ela pode ser no máximo até 94 centímetros. Então, esse acúmulo de gordura no abdômen, ele cursa com aumento de risco para todas as doenças, tá? Em, como a gente falou, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, doenças inflamatórias. Então, isso é uma coisa que tem que ser analisada, tem que ser valorizada, e a gente precisa tentar fazer coisas para reverter esse problema. É claro que não é fácil, como a gente também sempre fala, né? A gente mora numa região onde a oferta de alimentos, ela é farta, e muitas vezes, além de a gente ter muita comida à disposição, a gente não tem as melhores alternativas. Mas dar-se conta do problema, Beverly, é o primeiro passo para buscar a solução.
A Gentile Sucharski, ela é de Nova Pádua. Bom dia, parabéns! Ótimas orientações de prevenção à obesidade, atitudes positivas, com determinação e equilíbrio. Obrigada, doutora Daniela, pelas informações.
Eu te agradeço a audiência e as palavras.
Tem várias pessoas aqui mandando, eu até fui anotando algumas aqui que eu pensei. A Jandira, do bairro Desvio Risso, doutora Daniela, ela faz uma consideração importante sobre segurança alimentar, alimentos processados, porque ela diz o seguinte, que, na verdade, ela passou uma vida inteira comendo mal. Hoje ela sabe que passou a vida inteira comendo mal, mas é porque pessoas que não têm acesso financeiro a comprar alimento bom, de qualidade, acaba comprando aqueles alimentos processados, dão para os seus filhos alimentos processados, e tem uma gente, um monte de gente obesa por causa disso. Ela queria que a senhora conversasse um pouquinho sobre isso.
Com certeza, isso que a Jandira está colocando também é um fator determinante, né? A gente sabe que hoje houve, nos últimos 30, 40, 50 anos atrás, houve uma maior oferta de alimentos para a população mundial, então isso é uma coisa boa, mas de uma maneira desmedida. Então, se a gente for pensar, ali na época da Segunda Guerra Mundial, existia fome na Europa, anteriormente à Segunda Guerra Mundial, mesmo sem ter um período dramático como esse. Então, de lá para cá, uma série de medidas a nível global foram adotadas para se aumentar a produtividade de alimentos, para se evitar ou se tratar a fome no mundo. Mas a linha que se seguiu, a linha que se optou por adotar, talvez não tenha sido a melhor. E é claro que quando a gente trabalha fora, sai de casa às 5 da manhã, pega dois ônibus, trabalha 8 horas por dia, pega dois ônibus para voltar de casa. A pessoa, por exemplo, mora no Desvio Risso e trabalha em Anahec, né? Eu conheço muitas pessoas que vivem situações como essa, que têm filhos, que têm famílias, que estudam, né? É a quádrupla jornada. Existe uma dificuldade maior, mas a gente não pode se acomodar. A gente vai ter que, em algum momento das nossas 24 horas, né, que o sono de qualidade também é um fator protetor contra a obesidade. Então, considerando que a gente vai ter que dormir um período X de tempo, vai ter uma atividade produtiva, laboral ou de estudo, a gente, nessa nossa rotina louca, vai ter que criar uma estratégia para escolher e produzir os melhores alimentos para nós, né? Procurar se organizar, ter escolhas boas, resgatar aquele hábito de frequentar feira, né? Às vezes vai sobrar o final de semana. Então as pessoas vão dizer, tá, mas eu acordo todos os dias às 5 da manhã, no sábado tu quer que eu acorde às 5 da manhã para ir na feira? Não, tu não precisa acordar às 5, mas se tu acordar às 7, tu já dormiu 2 horas a mais, te arruma, te organiza, bota um tênisinho, uma roupa confortável e vai fazer feira. Em vários pontos da cidade tem. Se não consegue ir na feira, vai no sacolão na esquina de casa, que hoje também, felizmente, a gente tem uma quantidade muito maior de pontos de venda, né, de sacolão, de mercado. Dá um jeito e te organiza para buscar resgatar aquilo de comer, como a gente também sempre fala, comida de verdade, que é a comida que não é nem minimamente, nem ultraprocessada,
Muito interessante isso. E o Paulo faz a pergunta que eu achei sensacional também. Ele quer, doutora, que a senhora estabeleça, por gentileza, a relação entre o tabagismo e a obesidade, porque ele conhece um monte de gente aqui que também tem as duas situações juntas. Aí o risco é aumentado?
Sim. Então, o tabagismo... tem duas situações que cursam com o tabagismo. Então, o tabagismo, ele é um fator de risco que causa um processo inflamatório no nosso corpo, que é aquilo de estar minando ou estar sempre alvejando o nosso organismo. Agressões pequenas, mas contínuas, né? Esse processo inflamatório crônico, ao longo do tempo, ele não é só na árvore brônquica, na árvore respiratória, como a maioria das pessoas pensa. Ele é sistêmico. E uma maneira... do corpo se defender, por mais paradoxal que seja, é produzir uma série de fatores que podem, ao longo do tempo, desencadear a obesidade. Então, isso é uma situação, tá? Outra coisa que a gente também tem que pensar, e que eu atendo também muitas pessoas que optam e conseguem parar de fumar. Então, quando elas param de fumar, qualquer que tenha sido a motivação, elas trocam a adição do cigarro pela adição à comida, né? Outra coisa, a pessoa geralmente que fuma, ela não tem o paladar tão apurado. Então, quando ela deixa de fumar, ela começa a sentir o sabor dos alimentos e aí ela começa a comer mais, né? E aí desenvolve quadros de sobrepeso e obesidade. Então, parar de fumar sempre é bom, tá? Hoje em dia também, tanto a nível público, né? Existem uma série de oficinas que acontecem nas unidades básicas de saúde aqui da nossa região. E grupos de apoio para se abandonar o tabagismo, como também várias redes privadas também têm as mesmas... os mesmos grupos muito parecidos para ajudar as pessoas, mas tem que fazer esse conjunto, tem que, se for o caso de parar de fumar, tem que ter esse cuidado e esse olhar para não se criar um outro problema em cima.
Claro. Doutora Daniela, eu vou deixar a consideração da Karina, do bairro Rio Branco, para a semana que vem, porque ela fala sobre a magreza, até foi abordado aqui. Na verdade, ela é uma pessoa que não é nem gorda nem magra, mas o filho dela tem 35 anos de idade e sempre, foi sempre um risquinho, sempre muito magro, e ele desenvolveu vários problemas de saúde por ser magro demais, não consegue engordar. Então, ele tem problemas, por exemplo, de dores ósseas, articulação, de problemas de postura e não consegue melhorar nunca. E ela disse que as pessoas não falam muito sobre esse inverso, né? Se fala mais da obesidade, porque sim, é uma epidemia, mas tem pessoas que são magras. Vamos tentar ajudar.
Já vai então ser o nosso assunto da semana que vem. Magreza excessiva.
Magreza excessiva, então, que é o contrário. Para fechar essa entrevista, hoje é o Dia Mundial da Obesidade, não é uma data para se comemorar, é uma data para conscientizar. Já entendemos que é uma doença, que ela é multifatorial. Se ela é multifatorial, obviamente, deve ser multidisciplinar também o tratamento. Então, o que pode ser dica para as pessoas na hora de decidir, eu quero cuidar de mim e vou melhorar minha saúde, não quero mais ficar na obesidade. Quais são os primeiros passos e que tipo de profissionais se pode buscar, doutora Daniela?
Então, a gente pode consultar com profissionais da área da saúde, tanto médicos como nutricionistas, que vão elaborar um plano alimentar e vão fazer sugestões de que linha que a pessoa vai adotar, pensando em todas aqueles tipos de dieta que nós falamos há algumas semanas atrás, que elas não têm que ser uma dieta, elas têm que se comportar como a adoção de um novo estilo de vida.
Reeducação alimentar.
Reeducação alimentar para a vida inteira, né? Procurar um centro de atividade física, que pode ser uma academia, mas pode ser a praça do bairro. Procurar um educador físico na medida do possível. Quem percebe que tem um componente emocional muito exacerbado ligado a isso, procurar um profissional da área da saúde mental, seja um psiquiatra, seja um psicólogo. Trazer a família e o grupo de amigos para perto, né? Criar redes de apoio ao seu redor, porque não adianta eu, na minha casa, querer ter um estilo de alimentação e todo o restante da minha família pensar e agir de outra forma. A gente tem que unir forças nesse momento.
Claro, teve algumas pessoas que participaram, eu não vou ler todos os nomes aqui, mas chegou mais umas duas, três considerações, doutora Daniela, de pessoas dizendo isso, que, por exemplo, o jovem de casa está mais gordinho, aí reclama do prato, ai, não come tanto, diminui o prato, e é tudo mais do mesmo, né? Ai, você está comendo demais, ai, você está gordinho. Gordofobia não, não adianta ficar dizendo isso para a pessoa que está gordinha,
não,
né?
A gente tem que buscar saúde, Beverly, essa é a chave, a gente tem que parar de ter o foco na doença. Então, agora eu vou fazer até a minha culpa, né? Que eu falei tanto que a obesidade é uma doença. Mas a gente tem que ter esse enfoque em melhorar e promover a nossa saúde. Em reconquistar a saúde para quem, porventura, a perdeu com toda essa situação ou outra.
Exatamente. Não olha a obesidade, olha a pessoa, né?
Exatamente.
Olha a pessoa que vai ficar mais fácil. Obrigada, doutora
Daniela. Eu que agradeço.